Capítulo 48. A importância do verdadeiro conhecimento. Precisamos compreender melhor os resultados que se acham em jogo no conflito em que estamos empenhados. Temos de entender mais plenamente o valor das verdades que Deus deu para este tempo e o perigo que há em permitir que o Espírito seja delas desviado pelo grande enganador. O valor infinito do sacrifício que se tornou necessário para nossa redenção revela ser o pecado um mal tremendo. Pelo pecado se desarranja todo o organismo humano, se perverte o espírito, se corrompe a imaginação. O pecado degradou as faculdades espirituais. As tentações de fora encontram no coração uma corda que responde e os pés se volvem imperceptivelmente para o mal. Como o sacrifício em nosso favor foi completo, assim deve ser completa a nossa restauração da mancha do pecado. Não existe ato de impiedade que a lei desculpe. Nenhum ímpio pode escapar à sua condenação. A vida de Cristo foi um cumprimento perfeito de cada mandamento da lei. Disse ele: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 15, verso 10. Sua vida é nosso padrão de obediência e serviço. Deus unicamente é capaz de renovar o coração. Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. É-nos, porém, ordenado, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 12. Uma obra necessária. Não é por alguns poucos esforços débeis e intermitentes que se pode endireitar erros ou operar reformas de caráter. A santificação é obra não de um dia ou de um ano, mas de toda uma vida. A luta pela conquista do próprio eu, da santidade e do céu, é uma luta que dura a vida toda. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso na vida divina, nem o alcance da coroa do vencedor. A mais forte prova da queda do homem de uma condição elevada é o fato de lhe custar tanto voltar. O caminho de retorno só pode ser vencido por duras lutas, passo a passo, a toda hora. Por um momentâneo ato da vontade, pode alguém colocar-se sob o domínio do mal, mas requer mais do que um momentâneo ato de vontade partir esses grilhões e alcançar uma vida mais elevada, mais santa. Pode estar formulado o propósito e iniciada a obra, mas sua realização exigirá esforço, tempo, perseverança, paciência e sacrifício. Assediados por tentações sem número, temos de resistir firmemente ou seremos vencidos. Se chegarmos ao fim da vida com nossa obra ainda por fazer, será isso uma perda eterna. A santificação de Paulo era resultado de um constante conflito com o próprio eu. Disse ele: cada dia morro. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 31. Sua vontade e seus desejos combatiam diariamente contra o dever e a vontade de Deus. Em vez de seguir a inclinação, ele cumpria a vontade de Deus, por mais que isso representasse a crucifixão de sua própria natureza. Deus guia o seu povo passo a passo. A vida do cristão é uma peleja e uma marcha. Nessa guerra não há revezamento. O esforço tem de ser contínuo e perseverante. É pelo esforço incessante que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã tem de ser buscada com energia irresistível e mantida com resoluta firmeza de propósito. Ninguém se elevará sem rígido, perseverante esforço em favor de si mesmo. Todos têm de empenhar-se por si mesmos nessa peleja. Individualmente somos responsáveis pelo resultado da luta. Ainda que Noé, Jó e Daniel aqui estivessem, não poderiam por sua justiça livrar nem o filho nem a filha. A ciência que devemos possuir. Há uma ciência do cristianismo por ser conquistada. Uma ciência tanto mais profunda, mais ampla, mais alta do que qualquer ciência humana, quanto os céus são mais elevados do que a terra. A mente tem de ser disciplinada, educada, treinada, pois devemos prestar serviço a Deus por maneiras que não se acham em harmonia com a inclinação inata. Há tendências para o mal hereditárias e cultivadas que têm de ser vencidas. Muitas vezes o preparo e educação de toda uma vida têm de ser rejeitados, a fim de que a pessoa se torne discípulo na escola de Cristo. Nosso coração tem de ser educado de modo que se torne firme em Deus. Devemos formar hábitos de pensamento que nos habilitem a resistir à tentação. Precisamos aprender a olhar para cima. Os princípios da palavra de Deus, princípios que são elevados como o céu e que abrangem a eternidade, devemos compreendê-los em seus efeitos sobre nossa vida diária. Cada ato, cada palavra, cada pensamento deve estar de acordo com esses princípios. As preciosas graças do Espírito Santo não se desenvolvem no momento. Coragem, fortaleza, mansidão, fé e inabalável confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos pela experiência de anos. Por uma vida de santo esforço e firme adesão ao direito, devem os filhos de Deus confirmar o seu destino. Não há tempo a perder. Não temos tempo a perder. Não sabemos quão cedo poderá terminar para nós o tempo de graça. A eternidade estende-se diante de nós. O véu está para ser erguido. Cristo virá logo. Os anjos de Deus procuram desviar nosso pensamento de nós mesmos e das coisas terrenas. Que eles não trabalhem em vão. Quando Jesus se erguer no lugar santíssimo, depuser suas vestes de mediador e vestir os trajes de vingança, expedir-se-á a ordem. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12. Vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Não precisamos mais dizer, os perigos dos últimos dias em breve nos sobrevirão. Eles já chegaram. Precisamos que a espada do Senhor agora penetre até a própria alma e medula das concupiscências, apetites e paixões da carne. As mentes que se têm entregue a pensamentos frouxos precisam transformar-se. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, de 13 a 16. Os pensamentos têm de centralizar-se em Deus. É agora a ocasião de fazer um fervoroso esforço a fim de vencer as tendências naturais do coração carnal. Nossos esforços, nossa abnegação, nossa perseverança têm de ser proporcionais ao valor infinito do objeto que buscamos. Unicamente vencendo como Cristo venceu, haveremos de alcançar a coroa da vida. A necessidade de renúncia. O grande perigo do homem está em enganar a si mesmo, incorrendo em presunção e separando-se assim de Deus, a fonte de sua força. Nossas tendências naturais, a menos que sejam corrigidas pelo Santo Espírito de Deus, têm em si as sementes da morte moral. A menos que estejamos vitalmente ligados com Deus, não poderemos resistir aos profanos efeitos do amor próprio, da condescendência própria e da tentação para pecar. Para receber auxílio de Cristo é preciso que reconheçamos nossa necessidade. Precisamos ter um real conhecimento de nós mesmos. Unicamente aquele que se conhece como um pecador é que Cristo pode salvar. Unicamente quando vemos nosso completo desamparo e renunciamos a toda a confiança própria é que nos apegaremos ao poder divino. Não é só no princípio da vida cristã que deve ser praticada essa renúncia. A cada passo de avanço rumo ao céu deve ela ser renovada. Todas as nossas boas obras são dependentes de um poder fora de nós mesmos. Por isso é preciso que haja um contínuo anseio do coração após Deus, uma constante e sincera confissão de pecado e humilhação do Espírito perante Ele. Rodeiam-nos perigos, e só estaremos seguros se sentirmos nossa fraqueza e nos apegarmos com fé ao nosso poderoso Libertador. Os maiores interesses. Precisamos voltar as costas aos mil objetos que nos convidam à atenção. Há assuntos que consomem tempo e despertam indagações, mas resultam em nada. Os mais altos interesses demandam a rigorosa atenção e energia que tantas vezes se empregam em coisas relativamente insignificantes. Aceitar novas teorias não proporciona nova vida. Mesmo a familiaridade com fatos e teorias importantes é de pouco valor a menos que seja colocada em prática. Precisamos sentir nossa responsabilidade de proporcionar a nosso espírito alimento que nutra e estimule a vida espiritual. Conhecimento pessoal de Cristo. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6. Não estamos fazendo a vontade de Deus quando especulamos em torno de coisas que Ele ouve por bem reter de nós. A questão que nos cabe estudar é: que é a verdade para o tempo presente, a qual deve ser acariciada, amada, honrada e obedecida? Os devotos da ciência têm sido derrotados e desanimados em seus esforços por encontrar a Deus. O que precisam indagar neste tempo é isto: qual é a verdade que nos habilitará a conseguir nossa salvação? Cristo revelou Deus aos seus discípulos de um modo que efetuou em seu coração uma obra especial. Obra que há muito tem Ele estado conosco, a fim de que lhe permitamos executá-la em nosso coração. Muitos há que, demorando-se demasiadamente sobre a teoria, perderam de vista o poder vivo do exemplo do Salvador. Perderam-no de vista como o obreiro humilde e abnegado. O que precisam é contemplar a Jesus. Diariamente precisamos de uma nova revelação de sua presença. Precisamos seguir mais de perto seu exemplo de renúncia e sacrifício. Precisamos da experiência que Paulo teve quando escreveu: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo expresso no caráter é uma exaltação acima de tudo mais e a que tanto na terra como no céu se dá valor. É de todas a mais elevada educação. É a chave que abre os portais da cidade celestial. É desígnio de Deus que todos os que se revestem de Cristo possuam este conhecimento. Tenho uma mensagem para nossos pastores, médicos, professores e todos os demais que se acham empenhados nos vários ramos do serviço do Mestre. O Senhor lhes ordena que se elevem, que cheguem a uma norma mais santa. Necessitam de uma experiência muito mais profunda do que jamais pensaram em obter. Muitos dos que já fazem parte da grande família de Deus mal sabem o que significa contemplar sua glória e ser transformado de glória em glória. Muitos de vocês têm uma vaga percepção da excelência de Cristo e seu coração vibra de felicidade. Anelam possuir um conhecimento mais pleno e profundo do amor do Salvador. Não se sentem satisfeitos, mas não têm de se desesperar. Devem dar a Jesus as melhores e mais santas afeições do coração, entesourar cada raio de luz, animar cada anseio do coração em busca de Deus, cultivar os pensamentos espirituais e a santa comunhão. Vocês não virão senão os primeiros raios do alvorecer de sua glória. À medida que prosseguirem no conhecimento do Senhor, haverão de ver que sua saída é como a alva. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Havendo-nos arrependido, confessado os nossos pecados e obtido perdão, devemos prosseguir em aprender de Cristo, até que cheguemos ao clímax de uma fé evangélica perfeita.